depois de intensas negociações entre o presidente Michel Temer, ministros e líderes da base do governo, o relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, deve apresentar hoje o relatório final com mudanças nas regras previdenciárias.
O texto mudou a idade mínima de aposentadoria para as mulheres de 65 para 62 anos. Já para os homens, o relator manteve os 65 anos. A proposta original do Executivo estabelecia essa idade mínima, né, de 65, tanto para as mulheres quanto para os homens.
Esse era um dos principais entraves para fechar o relatório da reforma da Previdência e o relator já antecipou esse e outros pontos num relatório preliminar que foi divulgado ontem.
E para debater o assunto, nós convidamos os deputados que integram a comissão especial, Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, líder da maioria, com quem nós vamos conversar agora. Muito bom dia, deputado Lelo Coimbra.
Bom dia a ambos, bom dia àqueles que nos acompanham nesse momento importante do Brasil.
Pois é, depois de tantas negociações, né, deputado, intensas.
Aí... Na realidade, o projeto original, ele veio na expectativa de que tivesse como, pudesse ser referência.
Era uma base, né?
Para uma base importante, se possível, aprová-lo como estava. É lógico que a Câmara e o Senado são espaço do debate, espaço de ouvir a sociedade, e isso resultou nas modificações que foram feitas de 6 a 7 itens, fruto desse grande debate nacional que ocorreu a partir da Câmara.
Agora, a idade mínima para aposentadoria das mulheres caiu de 65 para 62 anos. Os homens continuam aí com 65 anos para aposentadoria, conforme propôs o governo. Essa alteração, deputado Lelo Coimbra, não continua injusta para a realidade da classe trabalhadora brasileira?
Olha, os trabalhadores brasileiros, eles, 64% deles se aposentam com um salário mínimo e aos 65 anos. É a média hoje, pela própria sazonalidade dos empregos. 13% se aposentam com 1 a 3 salários mínimos, ou fração dele, que aí já não é mais integral, é uma fração com base no tempo de serviço, mas em geral próximo de 65%. E 8% se aposentam com 3 a 5 mínimos. Nós estamos falando de 85% dos aposentados brasileiros no dia de hoje, nesse momento. É o, que é o estoque que temos e é o fluxo que acontece. A data de aposentadoria, ela em geral já tem sido praticada em torno desse ambiente de idade, excetuando-se aqueles que fazem parte dos 15%, que são aí os órgãos públicos, os poderes, o legislativo, os políticos e tudo isso. Então, assim, a grande questão desse debate e dessa reforma é como unificar, como convergir um sistema que privilegia um segmento importante de 15% da sociedade e um outro segmento que precisa ser sustentado do ponto de vista de garantir o salário, garantir a aposentadoria e garantir os benefícios que estão colocados. Hoje, 52% da arrecadação nacional é colocada para pagamento de aposentadorias. Em 2026, esse valor será 82%, quando então nós não teremos sequer um real a ser aplicado em infraestrutura ou nos interesses coletivos do país. Estarão todos eles envolvidos para pagar pessoal. Essa conta que não fecha precisava ser mexida. Aonde vai mexer? Estabelecendo a idade de acesso aos 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Aliás, eu sou médico sanitarista. As mulheres, embora tenham o simbolismo histórico da sua diferenciação, a menor, embora tenham o perfil importante que é mercado de trabalho na modernidade, a questão doméstica e a questão materna, que se misturam essas duas últimas, né, elas têm uma expectativa e até um simbolismo muito forte de que elas possam ser tratadas com idade menor que a dos homens. Embora elas vivam hoje mais do que os homens. Historicamente, as mulheres vivem mais que os homens. E, em especial, nesse momento, têm vivido mais que os homens. Mas o fato é que Atendendo a esse simbolismo e essa importância da diferenciação, foram feitas duas mexidas. Uma, de demarcar uma diferença entre ambos, para que isso ficasse cristalizado, mesmo que a idade não fosse tão diferenciada em termos de número, são 3 anos. É mais a referência simbólica. Embora na agricultura, tanto homem quanto mulher, o homem, a proposta é de 65, e a mulher é de, também 65, ambos ficaram em 60. O homem que já é 60 e a mulher 55 progrediria para 60 com um ano a cada 2 anos durante 10 próximos anos a partir de 2020.
Pois é, deputado, o senhor falou também sobre esses 15% que tem uma regra diferenciada, incluindo servidores públicos e também políticos. E é uma discussão que a sociedade acompanha muito de perto, porque defende o fim dos privilégios. Como é que fica a questão dessas categorias, desses segmentos?
É porque, só para lembrar os ouvintes, pela proposta atual, atuais deputados e senadores vão manter as condições facilitadas para obter a aposentadoria integral, ou seja, 35 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos. Por que manter o privilégio, deputado?
Olha, em primeiro lugar, não há privilégio. Não há privilégio. Eu falo como deputado que sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho, nunca contribuí. Quando fui deputado estadual por 2 mandatos, quando fui vice-governador, e agora no 3º mandato federal, nunca contribuí para institutos de previdência do Legislativo. Eu vou me aposentar este ano, faço 63 anos em junho, vou me aposentar como auditor fiscal do Ministério do Trabalho.
De qualquer forma, é menos da idade do trabalhador comum.
Mas é a média das aposentadorias neste momento. Eu estou me aposentando como auditor fiscal e servidor público federal, que tem um tratamento privilegiado e que vai deixar de ter nesse momento. O que eu falo dos privilégios? Primeiro, o regime dos servidores, de um modo geral, não haverá quem vá receber aposentado, respeitada a regra de transição, acima do teto da Previdência, que hoje é de 5.531. Ninguém. Nem os deputados. Os deputados que estão hoje no mandato e que participam do Instituto de Aposentadoria da Câmara ou do Senado, eles, se reeleitos, continuarão a sua progressão nesse sistema. Os que forem eleitos novos estarão no regime de previdência que é esse teto da previdência. Se alguém quiser fazer um regime especial, vai ter que fazer previdência complementar, mas a idade não é 60, a idade são 65 anos. 60 é o ponto de partida e todos estarão progredindo para a idade mínima de 65 anos, a exemplo do conjunto dos que estão em idade de média de, em algum ponto na realidade de hoje, vão progredindo até 65 ou 60. No caso dos policiais militares, nesse momento, que vai estar mais vinculado ao que vai ser o destino das Forças Armadas, que vem pela lei complementar. Então, a idade do policial militar e das Forças Armadas, ontem ficou fechado, estarão juntos, mas a perspectiva é de que tenha 60 anos, os professores, 60 anos, os rurais, 60, homem e mulher, e essa diferenciação geral de 65 e 62 nos trabalhadores de modo geral. Mas os parlamentares também estarão no mesmo diapasão. Não há privilégio estabelecido aí, assim como para os servidores públicos também haverá a sua escala de progressão, tendo como teto de aposentadoria o teto da Previdência hoje, que é 5.521, já falei isso antes, e ao mesmo tempo, numa escala como a média desses que não se aposentam aos 65 anos, está situada para a mulher em torno de 52 em 2016, e em torno de 55 em 2017, para esses que são mais especiais, do ponto de vista dos benefícios que a lei lhes permite hoje, eles terão uma progressão ano a ano, a mulher 1.3 ano a cada 2 anos, o homem 1 ano a cada 2 anos, para que entre 2015 e 2020, entre 15 anos a 20 anos, ambos tenham a idade prevista no texto, que é 65 anos, 62 mulheres. E os deputados, deputados e senadores, vão ter que se ajustar nesse formato. Não há privilégio aí. É 65 anos, começando com 60, no caso dos outros que se aposentam com 55 homens, 52 mulheres, essa idade para progredir até os 65, 62, fora os rurais e os professores, como já citei antes. Então, assim, nós fizemos convergência do regime especial, do regime dos servidores públicos, com o regime geral, e nós, ao mesmo tempo, eliminamos, nesse texto, privilégios daqueles que se aposentavam até os 50, até antes dos 50, ou em torno dos 50, 52, com salário integral e com idade privilegiada, no momento em que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Em 80, nós tínhamos uma expectativa de vida ao nascer de 65 anos. Hoje nós temos de 75 caminhando para 80. O tempo de viver, com qualidade inclusive, especial com qualidade, após aposentado, era de 5 anos, 5 a 8 anos. Hoje nós estamos na faixa de 15 a 20 anos. Então, assim, mudou muito o perfil demográfico e mudaram muito as condições brasileiras para que precisemos ajustar essas relações de custo da Previdência e de garantia do pagamento da aposentadoria à grande maioria dos brasileiros.
Pois é, deputado, o senhor falou que a partir de agora, né, todos vão ter que se aposentar pelo teto da Previdência, independentemente de serem trabalhadores da iniciativa privada ou do serviço público. Para quem já está no sistema e até agora contribuiu com regras diferenciadas, como é que fica essa transição, deputado?
Olha, nós temos uma transição que, no primeiro momento, ela foi prevista fazer um corte abrupto aos 50 anos, para que de 50 anos em diante tivesse um tratamento com base numa transição, e as mulheres aos 45 anos. Entendemos que essa transição, ela penalizava quase que iguais, entre, tipo assim, você está com 51 anos, eu estou com 49. Entramos no mesmo concurso, estamos na mesma ação de trabalho e você vai se aposentar pagando um pedágio de um ano e eu vou me aposentar pagando um pedágio de 10 anos. Então, com isso, ao invés de fazer esse paredão, foi feita uma escada e distribuiu um pouco para trás e um pouco para frente, tanto para homem quanto para mulher, na referência a partir dos 50 e a partir dos 45, uma escala de transição que vai perdurar em 15 anos para os homens e em 20 anos para as mulheres, com vistas a atingir, a partir de 2020, contando esse tempo, com vistas a atingir 65 anos geral, homens, 62 anos geral, mulher, 60 anos, professores e mulheres rurais, e ainda em aberto, os militares que vão estar na lei complementar em relação à data de aposentadoria com as Forças Armadas, que é um projeto específico, foi uma negociação concluída ontem. Então, essa transição, nós tínhamos um pedágio previsto no primeiro momento, abrupto, mas dava 50% de pedágio de pagamento no tempo de trabalho a mais do que faltava para se aposentar, e nós passamos a ter, quebrando aí a parede, fazendo a escada com maior suavidade, nós passamos a ter um pedágio de 30%. Então, se você tem pós 50 anos e você vai se aposentar daqui a 5 anos ou vai se aposentar daqui a 3 anos, você vai trabalhar a mais 30%. Então, se for 5 anos, 3 vezes 5, 15, você vai trabalhar um ano e meio a mais, além dos 5. Se for 3 anos, 3 vezes 6, 9, você vai trabalhar 9 meses a mais, além dos 3 anos. Essa foi a forma encontrada para amenizar o impacto da idade, do corte de idade absoluto para um corte mais em rampa, mais em escada, que amenizasse para frente, para trás e também à frente pudesse estar contemplado. Sim, essa é uma regra de transição importante, que entendemos que daqui em 2030, então em 2030 e 2035, todos estarão sendo tratados pelo mesmo regime e mesma conta previdenciária em relação à idade e em relação à forma de remuneração.
Pois é, mas com relação ao benefício, também é uma transição, deputado? Ao benefício recebido?
Não entendi a pergunta.
O benefício que vai ser recebido por quem já está no sistema e vai entrar nas regras de transição com relação à idade e tempo de contribuição. O benefício não. A partir de agora já o benefício será com base no teto.
O pagamento de quem está entrando agora será com base no teto.
Perfeito.
O pagamento da transição, ele vai estar obedecendo um conjunto de fatores, envolvendo a idade progressivamente e envolvendo o tempo de contribuição.
Perfeito.
Essa regra é fixa. A remuneração vai estar sendo feita proporcional ao salário recebido na ativa.
E a contribuição feita, né?
E a contribuição feita. É importante registrar que hoje os trabalhadores que se aposentam com salário mínimo são os únicos que objetivamente recebem integralmente o que recebiam na ativa e passam a receber aposentados. Todos os outros recebem, com base nas regras da Previdência de hoje, recebem entre 75% e 85% do que ganhava, do que ganham na ativa e passam a ganhar na aposentados. Com a nova regra, você partiria desse valor de 75% e na medida que você fosse contribuindo, atingindo idade e atingindo o tempo básico de contribuição, se você chegar, antes se falava no texto original em 49 contribuições, 49 Sim. anos, você passa a ter um limite de 40 anos de contribuição e não mais 49, para poder atingir os 100% da contribuição. Isso ao longo do tempo. Mas, considerando a regra de transição, essa situação vai sendo amortizada, em parte, com a lei atual e, em parte, com a lei que nós pretendemos votá-la a partir da emenda constitucional que está sendo apresentado o relatório daqui a pouco na Comissão Especial.
Agora, deputado Lelo Coimbra, essas mudanças feitas pelo relator Arthur Maia vão ser suficientes para garantir o apoio da maioria do plenário e aprovar a reforma como deseja o governo?
Olha, a base do governo são 411 deputados. Todo o conjunto das bancadas, o conjunto das representações específicas de militares, de professores, da área rural, todos foram ouvidos, e os 6-7 pontos que foram modificados, eles foram justamente o pensamento daqueles que foram ouvidos, da sociedade que foi ouvida, ou através deles, ou através de reuniões específicas dos estados que ocorreram, ou audiências que fizeram, foi feito com o relator ou com cada um de nós, com segmentos. Então nós entendemos que aquilo que foi o projeto original, e aquilo que foi o discurso básico de muita gente que disse, não, eu não vou votar a favor, é porque está muito duro, só voto se mexer. Recentemente, um jornal de grande circulação nacional trouxe uma relação dos que supostamente votariam a favor e dos que supostamente votariam contra. Só que na foto dos que votariam contra, estavam lá condicionantes, eram 5 ou 6 ou 7, A, B, C, D, F. Então, a fotografia de um com o item A, C, F, significando que eles eram contra, desde que aqueles itens fossem modificados. Então, assim, aquele score, aquela apresentação que foi feita por aquele jornal, ela mostrou que, se resolvido aqueles problemas, aquelas pessoas que se apresentavam como contrários ao projeto passariam a considerar a votação a favor. Nesse sentido, nós entendemos que esses itens, 6, 7 itens, eles foram resultados da participação e compartilhamento de todos, e eles atenderam, ou na integralidade, ou parcialmente, mas muito próximo da integralidade, aqueles que tinham dúvidas. Então, nós tratamos assim a questão rural, nós tratamos assim a questão da mulher, nós tratamos assim a questão dos militares, dos professores, nós tratamos assim a questão do benefício de prestação continuada.
E isso
assim,
significa que vai aprovar?
Nós consideramos que a aprovação ela é possível, nós acreditamos que na comissão será aprovado, com certeza, e nós acreditamos que no plenário nós teremos entre 75% e 85% dos votos dessa base de 411 deputados. Então, de 80%, pelo menos, como referência, porque o que foi solicitado, o que foi negociado, o que foi pactuado, veio fazer parte do texto que vai ser lido daqui a pouco.
Perfeito. Ok, deputado Lelo Coimbra, muito obrigado pela participação e vamos aí acompanhar, né, esta divulgação do relatório na íntegra pelo deputado Arthur Maia. Muito obrigado pela participação.
Um abraço,
e bom dia, bom trabalho.
Bom trabalho, bom dia.
Muito obrigado ao deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, que é integrante da Comissão Especial da Reforma da Previdência e também líder da maioria aqui na Câmara dos Deputados.